levantamento recente do IBGE aponta que hoje cerca de 46,8% da população brasileira se declara parda e 10,5% se declara negra. Em números absolutos, isso equivale a 98,1 milhões de brasileiros que se consideram pardos e 19,8 milhões de negros no país. Mesmo assim, é a população com menores taxas em universidades e menores números de investimento em seus negócios. Pensando nisso, o Google, com a sua iniciativa Google for Startups, criou o projeto Black Founders Fund, um fundo de investimentos para apoiar empresas de pessoas negras com apoio das organizações do Vale do Dendê e Preta Hub. Para falar um pouco sobre o Black Founders Fund, eu convidei André Barrense, que é diretor do Google for Startups na América Latina. André, o que é o Google for Startups?
Bom, Samuel, Google for Startups é um time que a gente tem dentro do Google, que surgiu já há mais de 5 anos, cuja missão ou propósito, a razão de existir, é justamente apoiar empreendedores, especificamente empreendedores de startups pelo mundo, a crescerem os seus negócios com a ajuda e colocando à disposição deles o que o Google tem de melhor. Sejam os nossos produtos, as nossas tecnologias ou os nossos especialistas. Aqui no Brasil a gente tem presença já há 4 anos, onde em São Paulo temos um espaço físico momentaneamente fechado pela questão do distanciamento social e da pandemia da Covid-19, mas muito além da questão do espaço físico, a gente tem uma atuação no Brasil inteiro através de programas e iniciativas justamente para apoiar as startups brasileiras aonde quer que elas estejam. E o nosso foco é justamente apoiar a startup desde o seu princípio até aquele momento de crescimento e escala. A gente tem aqui, já no nosso portfólio de startups que participaram dos nossos programas, mais de 250 startups. E acho que o nosso grande sonho é cada vez impactar mais startups pelo Brasil afora com o melhor desse conteúdo do Google.
Como é que surgiu a ideia do Black Founders Fund?
Excelente pergunta. Esse trabalho que a gente realiza aqui no Brasil já há 4 anos, ele sempre teve o pilar da diversidade e o pilar da inclusão como sustentações muito importantes de tudo que a gente realiza aqui. Dentro desses 4 anos, a gente identificou que no Brasil a questão da diversidade e inclusão passa por múltiplas variáveis ou tem múltiplas dimensões. A gente sempre trabalhou pensando em como então encontrar essas alavancas para influenciar, mover esses ponteiros que a gente acredita que sejam importantes para, de fato, a gente conseguir desenvolver o ecossistema de startups no Brasil como um todo. Durante esses últimos 4 anos, a gente endereçou questões como a diversidade de gênero. Então, a gente viu um crescimento muito grande no número de mulheres fundadoras e CEOs de startups que participam dos nossos programas e da nossa comunidade, que tem mais de 150 mil membros. A gente teve um alcance e conseguiu trazer para perto e levar o Google para perto de startups espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, essa questão da diversidade geográfica para a gente também foi um tema muito importante. E mais recentemente, a gente começou a se debruçar sobre essa questão da diversidade de raça ou a questão da diversidade étnica no ecossistema de startups. E aí a gente se deparou com um primeiro desafio, que é: não existem dados suficientemente consolidados sobre, qual é a participação ou a proporção de fundadores negros e negras dentro do ecossistema de startups, dentre as mais de 12 mil startups que já foram mapeadas pela Associação Brasileira de Startups. Outro dado que a gente também se deparou foi a ausência de um mapeamento sobre o quanto essas startups lideradas por negros e negras são capazes de levantar em rodadas de investimento em relação ao total de investimento que o país ou as startups brasileiras têm captado nos últimos anos. Mas a gente, olhando os nossos próprios dados e fazendo a nossa própria lição de casa, dentro dessa base de mais de 150 mil membros que a gente tem do Google for Startups, a gente se deparou com uma situação extremamente desconfortável e pessoalmente muito desconfortável para mim. Quando a gente olhou o número de, startups cujos fundadores eram negros em relação aos brancos, a gente viu que existia na nossa base 9 vezes mais startups que se declaravam fundadas e lideradas por pessoas brancas do que por pessoas negras. Além disso, o volume de capital levantado e captado por essas startups lideradas por pessoas brancas em relação às pessoas negras era 69 vezes maior. E talvez um dado ainda mais, acho que, de novo, desconfortável e que acho que também dialoga com essa questão do financiamento é que, dentre os membros que se declaram investidores, a gente não tinha nenhum investidor negro. Então, quando a gente se deparou com essa situação, olhando as nossas próprias, a nossa própria comunidade, os nossos próprios dados, eu acho que isso trouxe para a gente a constatação de que, para mudar essa realidade, a gente precisaria, de fato, construir uma ação intencional e afirmativa para tentar mudar essa realidade, especialmente quando a gente sabe que capital ou acesso a capital empreendedor é um dos principais desafios que empreendedores enfrentam na sua jornada. E especialmente para startups, o acesso a capital é importante pelas próprias características do negócio. E aí isso, de alguma forma, nos motivou e me motivou a apresentar essa ideia ou essa proposta de que a gente tivesse um fundo no Brasil dedicado a investir em startups lideradas e fundadas por pessoas negras e que a gente fosse capaz de investir e, de alguma maneira, ajudá-las nesse acesso a capital empreendedor. Então, foi assim que nasceu o Black Founders Fund.
Muito interessante. Na verdade, eu quero dar um passo atrás aqui e falar um pouquinho da sua trajetória, André. Eu vou tentar resumir aqui o que eu descobri de você. Seus pais saíram do Nordeste para a periferia da Zona Leste de São Paulo. Depois você foi morar em Belo Horizonte, se formou em Direito e Administração Pública. Trabalhou como servidor público no governo de Minas Gerais, onde implantou parques tecnológicos das universidades de Minas para auxiliar pesquisas acadêmicas a se tornarem empresas e produtos. Depois você teve uma trajetória internacional, né? Foi estudar na London School of Economics and Political Science na Inglaterra e na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Voltou para o Brasil para criar uma aceleradora de startups com o governo de Minas Gerais e criou o primeiro espaço para empreendedores do Google Campus. Caramba, como é que tudo isso, essa jornada tão intensa, ajudou você nesses desafios que você tem hoje? Você acha que também essa jornada, como eu bem mencionei, intensa, foi importante para a construção dessas ações que você vem realizando?
Com total certeza. Samuel, eu costumo dizer que assim, né? Acho que o que a gente constrói, na verdade, é resultado, né, de toda a nossa história, né, como indivíduos e, obviamente, como profissionais. Você trouxe bem aí, né, a minha história, a minha origem. Minha mãe é piauiense, nascida no Piauí, e veio para São Paulo, para a Zona Leste, aqui, periferia de São Paulo. Meu pai já nasceu em São Paulo, mas filho de baianos, também migrantes que vieram para cá. E ali, nesse bairro de São Paulo, São Miguel Paulista, eu nasci e fui criado até que, com 14 anos, eu mudei para Belo Horizonte. E ali a minha trajetória começou a tomar uma direção um pouquinho diferente, que foi o que me colocou em contato e me colocou nessa trilha do empreendedorismo e principalmente da inovação, né? Eu trabalhei muito com ciência, tecnologia e inovação antes de trabalhar com startups e empreendedorismo em si. E dentro desse ecossistema, né, de inovação, sempre me causou uma certa surpresa a pouca participação, e no setor de tecnologia também, a pouca participação da população negra. Eu, como filho de negra, né, de uma mulher negra e de um pai branco, eu sempre me vi ali numa situação em que eu entendia que nós éramos a maior parte da população, como você trouxe no princípio do programa, mas que em determinados segmentos ou setores ainda minoria, né, ou tendo pouca participação. E acho que a questão da consciência racial para mim foi um processo. Ela não acontece do dia para a noite também. Até pelas próprias questões que passam ou que perpassam a estrutura e o racismo estrutural que a gente tem no Brasil. Então, a percepção ou a autoconsciência de você se perceber negro e você, consequentemente, atuar desse lugar foi um tema que, para mim, foi cada vez mais se tornando forte e acho que, a partir do momento em que essa clareza ela se tornou ainda mais sólida, eu pude ver que eu tinha e tenho um lugar importante de atuação para transformar justamente essa realidade do setor de tecnologia e especificamente do setor de startups. Então, eu digo que não queremos ou não é o objetivo que o ecossistema de startups ele seja uma representação absolutamente perfeita do que é a sociedade brasileira. A gente sabe que existem muitas desigualdades e o setor de tecnologia e o ecossistema de startups, ele também replica essas desigualdades, mas eu acho que a gente tem que ter sim ações que levem à redução dessa desigualdade de oportunidades e acesso para aqueles que querem empreender e especificamente empreender em tecnologia. Então, acho que todo esse processo, né, desde a minha formação como indivíduo, passando pela minha trajetória profissional e depois justamente com essa questão da consciência individual e racial muito mais forte, me levaram a propor e liderar essa iniciativa que hoje é o Black Founders Fund. Então, nada é por acaso. Eu digo que tudo, no final das contas, são essas conexões que às vezes elas são feitas de maneira não linear, mas que na trajetória elas fazem muito sentido e que na minha fizeram.
Existe uma expressão que é o não lugar. Quando eu ouço você falar um pouquinho da tua trajetória, eu sinto um pouco isso, né? Que você estava ali imerso a uma periferia, a um espaço de realidade social, depois você teve ali uma trajetória de estudar em Harvard, enfim, de estar em outros ambientes, e tem esse sentimento de será que eu pertenço a esse lugar ou não? Será que eu pertenço a esse lugar ou não? Né? Qual é o lugar que eu pertenço de fato? Quando a gente pensa nesses recortes, né, de população parda, população negra, inevitavelmente a gente faz essa comparação do não lugar, né? É muito perceptível você ver esse sentimento de não pertencimento, até de baixa estima de alguns profissionais, de eventualmente não se sentirem confortáveis de apresentar uma ideia, por exemplo, de uma startup, se ele não se percebe, muitas vezes ele se percebe nesse não lugar, digamos assim. Você acha que essa convergência entre a sua história e a história do fundo que vocês realizaram foi importante para a construção disso tudo que vocês construíram agora?
Com certeza, com certeza. Eu entendo bem o que você fala e eu falo, às vezes quando você está imerso na situação, você não consegue ter essa visão crítica e muitas vezes de uma perspectiva diferente daquela que você consegue quando você, de alguma maneira, sai daquele centro ou daquele contexto específico. Eu me lembro bem, assim, né? Eu moro hoje aqui na Zona Oeste de São Paulo e outro dia eu estava passando numa rua que eu me lembro que quando eu morava na Zona Leste, na periferia de São Paulo, você vir para este lado da cidade, que é o extremo oposto da cidade, era um passeio de um dia inteiro. Era uma coisa que você tinha que se planejar, porque não só chegar até aqui demorava muito, mas eu não necessariamente sentia que eu fazia parte dessa parte da cidade. Eu acho que essa questão da perspectiva e do não lugar, ela é muito real. Eu sempre disse que aqui em São Paulo, o campus do Google for Startups fica na região da Paulista. E eu sempre falei que é o seguinte, ali é uma região importante porque, primeiro, acho que é uma região de efervescência da cidade, mas ao mesmo tempo é uma região extremamente democrática e mais acessível também da cidade. Por quê? Porque a gente queria ser capaz de dar acesso e reduzir também barreiras visíveis e invisíveis que a gente sabe que existem dentro de uma cidade como São Paulo e dentro de um mundo como é o mundo de startups. Então, eu acho que esse não lugar, ele sempre me gerou um certo incômodo. E, sendo bastante sincero com você, um trabalho que eu fui realizando comigo mesmo de bastante tempo de eu também deixar de ter a síndrome do impostor, que é quando você chega naquele lugar, você fala assim, não, peraí, mas será que eu pertenço aqui mesmo? Porque, nossa, eu acho que eu não faço parte daqui. E eu fui, durante esse processo de tomada de consciência e de autoconhecimento, percebendo que sim, eu faço parte, eu pertenço como qualquer outra pessoa pode e deve também pertencer. Então, isso para mim foi muito importante e acho que uma ação como o Black Founders Fund, ele visa justamente isso, é mostrar que é possível, é mostrar que você, empreendedor negro ou negra, que tem uma startup, também pertence a esse ecossistema, que está crescendo, ele é importante para a economia do país e que a gente quer que ele seja de fato diverso e inclusivo. Então eu acho que ele é uma ótima representação dessa oportunidade que eu acredito que os empreendedores negros e negras, eles precisam acreditar que existe.
Qual que é o impacto que você acredita que o fundo vai ter de fato no sentido de transformação de realidade na vida dessas comunidades?
Olha, eu vou falar o que eu consigo, no meu plano ou na minha estratégia, desenhar como impacto. Mas eu acho que tem impactos que são não pretendidos e às vezes que a gente não consegue de partida mensurar, mas que tem efeitos muito positivos. Para mim, acho que o principal impacto é a gente de fato começar a mexer esse ponteiro, né, da diversidade e inclusão, especificamente em relação ao acesso a capital. Então, o fundo ele tem um foco no que a gente chama do estágio de seed, né? Então, são startups que já estão buscando ali uma rodada de financiamento, mas já tem um produto existente, já tem alguns usuários e estão justamente se estruturando para um próximo estágio de crescimento. Esse é um lugar que a gente chama de Vale da Morte das startups. Então, a gente quer criar uma ponte que elas vivam, que elas sobrevivam a esse momento e, consequentemente, encontrem atração para continuarem crescendo. O fundo ele não vai sozinho solucionar a questão do acesso a capital empreendedor. O fundo sozinho não vai solucionar a questão da oportunidade ou desigualdade de oportunidade de acesso de empreendedores negros. Mas algo que a gente quer é que essas empresas investidas, elas de fato passem por esse período que a gente sabe que é importante e desafiador, se você é um fundador de uma startup, e que a gente comece a ver casos bem-sucedidos de startups lideradas por pessoas negras. Se existe uma coisa que a tecnologia se baseia muito é nas histórias ao redor do mundo de tecnologia, do ecossistema de startups. E a gente precisa de mais histórias, mais empreendedores negros bem-sucedidos que inspirem, que mentorem, que co-invistam depois em outros empreendedores e, consequentemente, a gente comece a ter mais massa crítica, a gente comece a ter mais acesso e comece a ter mais oportunidade para essa quantidade grande que a gente sabe de pessoas negras empreendendo que a gente tem no Brasil. Então, acho que, no final das contas, o que a gente quer é mexer esse ponteiro da diversidade e inclusão no ecossistema de startup e, dois, ter casos de sucesso de empreendedores negros e negras que possam inspirar aqueles que estão vindo num estágio anterior desenvolvendo as suas startups.
André, que se tiver alguém nos ouvindo agora, eu tenho certeza que tem uma galera grande nos ouvindo, super interessada em conhecer e ter mais informações sobre como poder eventualmente se inscrever no projeto. Eu queria que você explicasse agora um pouco mais da prática, né? Da operação. Quem quiser saber mais como é que funciona o fundo e poder eventualmente participar das iniciativas, quais são os passos, digamos, para a gente fazer isso?
Genial, Samuel. Obrigado pela pergunta. O fundo a gente lançou agora há uma semana atrás. A gente anunciou já as três primeiras startups investidas, que foram a Afropolitan, a Creators e a Trasfavela, que é uma startup, inclusive, de Salvador, Bahia. Essas foram as três primeiras, mas pelos próximos 18 meses a gente vai estar realizando investimentos através do Black Founders Fund. E se você é um empreendedor negro, negra, ou conhece uma startup que é liderada por pessoas negras, eu te convido a acessar o site do Google for Startups, especificamente um site específico sobre o Black Founders Fund, que eu posso depois deixar disponível aqui para os nossos ouvintes. E lá você vai encontrar os principais critérios que a gente tem para as startups que serão investidas pelo fundo. Os critérios são: o primeiro é você ser uma startup, né? Você ter um negócio ou um produto, serviço, seja baseado em tecnologia e que seja fundada e liderada por pessoas negras. Além disso, a gente quer startups que, como eu falei, já tenham um produto existente, pelo menos com alguns usuários, porque a partir disso, além do dinheiro, além do investimento, a gente vai conectar esses empreendedores, essas startups investidas, com os especialistas do Google, com as pessoas que podem, de fato, ajudá-las nos seus desafios de tecnologia, produto e negócio para elas crescerem. E acho que um ponto bem importante é que a gente quer que, além, né, delas serem lideradas por pessoas negras, a gente quer também estimular, né, que se você tem uma ideia, se você ainda não tem uma startup, dê uma olhada nos nossos critérios, porque, como eu falei, pelos próximos 18 meses a gente vai estar investindo. Então, tem tempo, se você ainda está só na fase de ideia, de colocar de pé aquilo num produto que a gente chama do mínimo produto viável, para apresentar, se inscrever e ser considerada para receber esse investimento que a gente vai ter como parte da atuação do fundo. Então eu convido todo mundo a acessar a nossa página e lá vão ter todos os critérios e, consequentemente, quais são esses requisitos e um formulário específico para você se inscrever ou indicar uma startup que você conheça fundada por pessoas negras.
Esse papo com o André foi muito legal. É muito bacana realmente a gente perceber essa nova geração que vem realmente fazendo coisas transformadoras. Iniciativas como essa do Google e tantas outras que a gente vem acompanhando e documentando aqui no Transformação Digital CBN, de fato, vão poder transformar realidades. Eu acredito que é só dessa forma que a gente avança de fato. Se você quiser ter outras informações sobre essa iniciativa do Google, a gente vai deixar na descrição desse conteúdo aqui no podcast e também no portal CBN Campinas. Mas o link caso você consiga anotar agora, Google, GOO.GLE, que é o encurtador do Google, né? GOO.GLE/Black Founders Fund Brasil, tudo junto. Ou escrever no Google, como é a solução talvez mais básica de todas, Black Founders Fund Brasil, que você vai encontrar o link para essa página e vai poder inscrever, quem sabe, a sua iniciativa aí e ter como parceiro o Google para poder colocar essa ideia para andar. Como eu sempre falo, um forte abraço, cuidem dos seus, fiquem bem e até a próxima. Tchau.